Senhor presidente, eu inicio essa minha fala, o senador Pedro Simão falando dali da bancada, dizendo, acho que eu também vou embora com vocês dois. De jeito nenhum, senador, de jeito nenhum, o senhor tem que ficar aqui. Inclusive, um tema que eu ia falar hoje e não vou falar, não vou falar porque eu sei que o senador Pedro Simão vai falar, e como eu tenho assinado embaixo de tudo que ele diz a respeito do ficha limpa, entendeu? Eu não vou falar. Não vou falar porque tudo que eu disser vai ser pequeno perto do que ele diz. Então, eu sei que daqui a pouco eu vou ouvi-lo, né? E não vou tratar desse assunto, dizendo sempre que a fala do senador Pedro Simão, quando ele fala de ficha limpa, eu tenho ouvido praticamente todos os pronunciamentos dele a respeito e que valeram. Valeram, com certeza, porque a gente tem ouvido os comentários na imprensa nacional, né, sobre seus pronunciamentos, e eles surtiram efeito, com certeza. Vou aqui discorrer sobre alguns assuntos. Um deles é sobre a minha ida ao Congresso Nacional do Povo da China e a Globe Internacional, o Fórum Conjunto de Legisladores de Pequim, de 6 a 8 de novembro de 2010. Resumidamente, nós vamos discutir um novo enfoque internacional, criar pontes entre a legislação nacional e os compromissos internacionais sobre mudanças climáticas. Também vamos discutir as medidas da China sobre mudança climática, a legislação chinesa, as medidas de âmbito nacional, a lei sobre energia renovável, a lei sobre economia circular, lei de proteção ao meio ambiente, lei de eficiência energética e outras. Também a arquitetura para um acordo pós-2012. Será feita a apresentação da minuta de proposta da Globe pelos senhores de Bin e o presidente Van Guantanamo. E uma outra temática será a legislação sobre mudanças climáticas nas principais economias. É um estudo que mapeia a legislação vigente sobre mudança climática nas principais economias e vincular a legislação nacional a um acordo pós-2012 sobre mudanças climáticas. Também aprimorar a prestação de contas quanto aos compromissos governamentais sobre o clima, o papel fiscalizador dos legisladores, como os legisladores podem ser mais eficazes em fazer com que os governos prestem contas sobre os compromissos referentes à mudança climática. Porque, senhores e senhoras que nos veem e que nos ouvem, essa prestação de contas, porque se define compromissos no papel, são assinados compromissos importantes, mas como controlar se esses compromissos estão sendo efetivamente cumpridos? E isso é extremamente importante, é o papel fiscalizador para ver se esses compromissos referentes a mudanças climáticas estão sendo cumpridos. E, por fim, né, na reunião do último dia, será feita a apresentação do modelo de arquitetura, vamos chamar assim, acordada, e da declaração do fórum, que será o compromisso de cada delegação para promover tais relações junto aos seus governos nacionais. Então, é um evento extremamente importante que vai acontecer na China nos próximos dias 6, 7 e 8. Também gostaria de, além de comunicar que estarei na China, vou sair daqui do Brasil dia 3 à noite, retorno dia 10, né? E participando dessa conferência, como eu acabo de dizer, sobre mudanças climáticas, sobre a organização da Globe. Mais ou menos, senador. Mais ou menos. O senador pergunta se eu vou ficar mais tempo no ar do que lá na China. Mais ou menos. É um evento, né, que nós vamos representar o Brasil, o Senado, nessa conferência sobre mudanças climáticas da organização Globe Internacional. Eu sou coordenadora no Brasil desta organização, que é composta por legisladores dos países membros do G8 e do Mais 5. O G8, nós sabemos, são os 8 economias consideradas maiores economias, né, do mundo, e o Mais 5 é a China, a Índia, o México, a África do Sul e o Brasil. E todo ano nós nos reunimos para tratar de projetos que podemos desenvolver em nossos países no tocante aos assuntos relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Nessa próxima conferência, que será em Tianjin, na China, próximo a Pequim, além de mim estarão presentes o senador Cícero Lucena, a deputada Rebeca Garcia e o deputado Augusto Carvalho, para discutir a atuação do Brasil no tocante às mudanças do clima, que cada vez aumenta mais no mundo. Ontem mesmo foi regulamentado, aliás, ontem, não, foi dia 26, né, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima com a publicação, aliás, a publicação foi ontem, né, a assinatura que foi dia 26, com a publicação de decreto no Diário Oficial da União. Os recursos serão aplicados em ações de combate à desertificação, adaptação ao clima, promoção e difusão de tecnologias, incentivo às cadeias produtivas sustentáveis e pagamento de serviços ambientais. Cerca de 226 milhões já foram aprovados para 2011, isso no Brasil. O decreto foi assinado, como eu já disse, no dia 26 de outubro, pelo presidente Lula, em reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e o lançamento do Inventário Brasileiro de Emissões de CO2. O Fundo do Clima do Brasil, né? O fundo é o primeiro no mundo a utilizar recursos provenientes da participação dos lucros da cadeia produtiva do petróleo para financiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos. De agora em diante, o comitê gestor do fundo, implementado pelo decreto e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, composto por representantes governamentais, comunidade científica, empresários, trabalhadores e organizações não governamentais, terá condições de administrar, acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos em projetos, estudos e empreendimentos de mitigação e adaptação da mudança do clima e seus efeitos. No ano passado, após a Conferência do Clima em Copenhague, a COP15, o Brasil aprovou a Política Nacional sobre a Mudança do Clima e se comprometeu voluntariamente com o compromisso de reduzir até 2020 as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39%, desde que o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia foi instituído em 2003, nosso país evitou a emissão de 2,9 bilhões de CO2. Por todos esses nossos esforços, é que o Brasil tem o menor índice hoje de desmatamento dos últimos 21 anos no Brasil. É assim que seguiremos mudando um Brasil mais forte e se desenvolvendo sustentavelmente. Temos esse compromisso com o clima, com a nossa população e com o mundo. É o desenvolvimento econômico se dando com sustentabilidade ambiental. Agora eu vou passar a falar, não tão rapidamente, né? Tentando fazer, senhores senadores, senhoras senadores, senhores e senhoras que nos ouvem, tentando fazer uma reflexão, senhor presidente, uma reflexão sobre a formação, né, de profissionais em nosso país. E vou pegar só um exemplo que eu vou aprofundar um pouco, que é o da Petrobras. Essa reflexão eu começo perguntando por que nós temos, não que eu tenha alguma coisa contra os advogados, eu sou advogada, né, com muita honra, tenho filho advogado, por que nós temos mais advogados do que engenheiros formados no Brasil? Tá? Queremos ter muitos advogados, mas queremos ter muitos engenheiros e outras profissões também. Quanto tempo se gasta para formar um profissional de nível superior? Como estaremos daqui a 30 anos? O que aconteceu nos últimos 20 anos com a formação técnica no Brasil? Quando um profissional se formava na universidade, ele saía com o canudo debaixo do braço e achava que podia tudo, como todo jovem que acabou de vencer uma etapa da sua formação. Então, com o canudo debaixo do braço, ele batia na primeira porta e tinha um não. Na segunda, outro não. Passa um tempo e ele começava a duvidar se o canudo valia alguma coisa. Após um certo tempo, ele começava a duvidar da sua própria capacidade como profissional. E depois de um certo tempo, ele já duvidava da sua própria capacidade como ser humano. E hoje nós estamos aí com falta de técnicos de todo o tamanho. Então, as coisas mudaram. As coisas estão mudando, com certeza. Quando vemos, senhoras e senhoras, a lei do bafômetro caindo, eu parei para refletir sobre o planejamento estratégico que temos feito nos últimos 20 anos. Então, resolvi segmentar e estudar uma área específica. Considero o momento propício para levantar essa discussão, visto que estamos passando por um momento decisivo para o futuro do nosso país. Com a descoberta do pré-sal, o Brasil se firmará como um dos principais países produtores de petróleo do mundo. Então, precisamos pensar sobre como tem sido o processo de formação técnica dos profissionais necessários para operar neste processo importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. Decidi analisar a formação de profissionais sob este viés, pois a Petrobras é uma instituição que, ao longo dos seus 57 anos de história, foi decisiva nas tomadas de decisões estratégicas do país, porque foi a partir dos seus marcos que surgiram várias das demandas e necessidades nacionais. Por esse motivo, uso como referência para esta reflexão o estudo feito pelo Dr. Ricardo Latti Milward de Azevedo e Dr. Gerson José Salamone Terra, publicado na Revista de Geociências da Petrobras, com o título A Busca do Petróleo, o Papel da Petrobras e o Ensino da Geologia no Brasil. A partir desse trabalho do Dr. Ricardo Latti, vamos fazer um resumo histórico da empresa e analisar a educação no Brasil. Vou usar desse artigo alguns excertos para falar um pouco da importância, né, desta empresa para o Brasil e a relação com a formação dos profissionais, ou seja, com a educação. A criação da Petrobras no ano de 1953 ampliou as oportunidades de emprego e demandou a necessidade de uma formação técnica diversificada e que definiu os rumos de todas as políticas públicas na segunda metade dos anos 50. Pois notou-se a necessidade de o Brasil dispor de uma indústria petrolífera estruturada, tendo como motivação a esperança do povo brasileiro de encontrar e produzir no território nacional uma matéria-prima estratégica para o nosso crescimento. Nos anos 30, foram criadas estatais de petróleo na Argentina e na Bolívia. No Brasil, havia um absoluto descrédito quanto à existência de petróleo nas nossas terras, apoiado por grandes conglomerados internacionais interessados principalmente em conquistar posições no refino. Ainda assim, nesta época, foram estimulados debates sobre qual seria o melhor modelo do setor de petróleo no país, o que motivou a criação da seção de geologia do Instituto de Pesquisa Tecnológico em 1937, e dois anos depois foi criado o curso de Engenharia de Minas e Metalurgia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Este foi o segundo núcleo acadêmico para suprir os quadros técnicos demandados para a indústria petrolífera, minério de ferro e outros necessários para a construção civil em forte expansão. Em 1942, foi criado o curso de Engenharia de Minas na Universidade de Porto Alegre, em 1946, na Universidade do Recife. A descoberta do campo de Candeias, em 1941, faz com que a indústria do petróleo seja prioridade nacional. Houve a campanha popular de que o petróleo é nosso, o que leva à criação do projeto da Petrobras, que determina a urgência da formação de brasileiros para atuarem na indústria petrolífera. Com a descoberta do petróleo na Bahia, o Conselho Nacional do Petróleo enviou técnicos brasileiros para os Estados Unidos para um programa de treinamento em instituições especializadas. Quando a Petrobras começa a operar em 1954, ela incorpora como uma de suas bases estratégicas o desenvolvimento de treinamento de profissionais. E o governo federal implanta uma política de formação de geólogos, por exemplo. O Conselho Nacional do Petróleo elabora programas de treinamentos, coordena estágios de aperfeiçoamento de técnicos no exterior, para poder conduzir no país uma cultura de desenvolvimento de cursos de especialização em diferentes ramos ligados às atividades do setor petróleo. Nos primeiros anos da Petrobras, a empresa não tinha como apoio um sistema educacional brasileiro suficientemente estruturado que pudesse oferecer profissionais qualificados necessários para o crescimento da indústria do petróleo no país. As discussões em torno do tema ganham força para o Ministério da Educação e Cultura, designando uma comissão para avaliar a criação dos primeiros cursos de geologia nas universidades brasileiras. A Petrobras contratou mão de obra estrangeira para colaborar na exploração da matéria-prima e se comprometeu a propor, direcionar e sustentar novos rumos para a qualificação profissional brasileira. Assim, os primeiros programas de treinamento especializado para brasileiros com formação universitária são estabelecidos. Que bom que jovens estão adentrando as nossas galerias. Estudantes, né? E nós estamos falando aqui da importância em determinados setores, de nos prepararmos com tempo, com antecedência, com planejamento estratégico para a formação dos profissionais. Por isso, com certeza, se faz necessário que se pense isso nas nossas escolas, desde as nossas escolas iniciais, se discutam questões importantes para o desenvolvimento do Brasil, né, para o desenvolvimento maior do nosso Brasil. Eu estou fazendo aqui um breve relato do que foi o início da nossa Petrobras e as dificuldades que ela sofreu com a formação de quadros profissionais, inexistentes, então, no Brasil. Hoje ela é grande, porque ela investiu muito em educação também. Senador Mesquita, senador Geraldo Mesquita, senador Pedro Simão.